Agora vamos contar com a participação aqui no programa Bom Dia Cidade, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Lagoa Vermelha, Dante Dalcastelli Neto. Esteve participando de uma reunião em nível estadual promovida pela seccional da OAB. Bom dia, meu caro presidente Dante.
Bom dia, Demar. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM. Mais uma vez, estamos utilizando esse espaço aí, mas para uma situação não menos importante, né? Que é a questão do lançamento da campanha do voto consciente da OAB Lagoa Vermelha.
A OAB estadual está desenvolvendo uma campanha nesse sentido.
Isso mesmo, Ademar. Como já na outra eleição, onde a seccional aqui do Rio Grande do Sul foi pioneira, ao lançar essa campanha de o nome Voto Consciente, inclusive tem a página da OAB, foi feito o lançamento nesse dia 5 de outubro novamente. Por que novamente? Porque lá na eleição de 2018, já ali para presidente e para governador, acabou sendo lançada essa campanha pela primeira vez. Então, provavelmente vai ser uma campanha que toda eleição vai ser lançada, que ela nada mais é do que servir, né, aos eleitores aí a prestar aquelas informações necessárias desse processo eleitoral. E nesse caso específico, direcionado a prefeitos e vereadores, né? Para que a população saiba, porque muitos, apesar de estarmos no ano de 2020, ainda tem muitos que não sabem quais que são as atribuições de um prefeito, as atribuições de um vereador, e muitas vezes acabam confundindo, né, essas atribuições, e até mesmo muitas vezes acabam confundindo as pessoas físicas das pessoas públicas que ali estão investidas no cargo. Então essa campanha serve exatamente para elucidar um pouco desses cargos públicos aí ocupados pelas pessoas da nossa comunidade.
É, uma grande parte, eu diria até a maioria às vezes, desconhece, né, o papel do prefeito, o papel do vereador, principalmente do vereador. E o próprio candidato se utiliza dessa situação no sentido até de iludir, muitas vezes, o eleitor fazendo promessas que ele não tem condições de cumprir, que não é a sua atribuição.
É isso, Ademar, é aquela maneira ainda, aquela política velha que a gente diz, aquela forma de ludibriar os eleitores.
A boa-fé do eleitor.
A boa-fé do eleitor, porque o eleitor muitas vezes ele não conhece toda a estrutura que está em volta daquela pessoa que está se candidatando, mas ele conhece aquela pessoa e ele confia cegamente naquela pessoa, e muitas vezes você tem que conhecer o amplo, né? Para que você faça essa votação de forma consciente. E quando a gente diz conhecer o amplo, não quer dizer que você está votando errado porque votou na pessoa X ou Y. Mas a questão do votar consciente é você votar e saber cobrar ali na frente aquilo que aquela pessoa se propôs a fazer. E uma vez ele não cumprindo aquilo que ele falou, espera-se que num outro pleito ele esteja de fora. Não pela vontade dele, porque muitas vezes se candidata novamente, mas pela vontade do próprio eleitor em excluir ele desse cargo que ele ocupou e que foi totalmente contrário àquilo que ele prometeu. E que isso só vem em falta de benefícios para a comunidade, porque acaba-se que a comunidade perde 4 anos aí com uma pessoa que não congrega com algo que possa fazer com que a cidade cresça. E aí tem N motivos aí para a gente falar da questão de crescimento, né? Não é uma lei ou outra no caso do vereador, não é um projeto ou outro no caso do executivo, mas é um todo. Então, até tem estudos que cada 4 anos perdidos, a gente, na verdade, tem 20 anos perdidos, né? Então, quando a gente trata dessa questão eleitoral, ela é muito mais do que chegar lá na, hoje, urna eletrônica, chegar lá e digitar os números, virar as costas e se fazer de conta que a minha parte eu fiz e lavei minhas mãos a partir daqui. E não é, né? É a partir dali que você tem o compromisso de cobrar esses vereadores. Então, nesse site aí, ele tem, que ele fica, a OAB criou, é uma extensão do site da OAB, então, oabrs.org.br/voteconsciente, lá vai ter várias materiazinhas pequenas, inclusive, de fácil compreensão, onde tem lá o que é checagem de fatos para a possibilidade das situações da fake news, o que faz um prefeito, o que faz um vereador, como identificar uma fake news, se eu posso anular o meu voto ou não, que isso é uma grande discussão que muita gente diz que vai anular e tudo mais, né? Então, lá tem essas informações, tem informações sobre o calendário eleitoral, as orientações para o dia da votação, né? E ela está também interligada ao site do TSE, ou seja, dentro deste site aqui, ao clicar lá dentro dos banners que existem, você vai conseguir ter acesso, inclusive, aos candidatos aqui de Lagoa Vermelha, porque o site está vinculado ao TSE. Né? E lá tem todas as informações desses candidatos.
Nessa campanha da OAB estadual, Dantinho, o apelo para que o eleitor não venda o voto consta?
Não consta expressamente, né, Ademar? Sim. Não consta expressamente, até porque a gente acredita, e aqui eu coloco entre aspas esse acredita, que essa prática não existe mais, né?
Sim.
Mas a gente vê ainda, e fica muito triste com isso, mas a gente vê muitos eleitores falando, e aí não se sabe se é na brincadeira ou se de fato se aparecer não se torna uma verdade, a questão de que, eu entrego meu voto por qualquer coisa. E também a prática daqueles candidatos aonde se utilizam disso, principalmente com as pessoas mais humildes e mais carentes, aonde elas têm uma necessidade eterna, mas é como a gente diz, dependendo da promessa feita por esse político, ela não é uma promessa, é uma obrigação dele quanto político. E também, ao mesmo tempo, a gente não pode ser tão infantil ao ponto de acreditar na promessa de um político como um vereador, em prometer emprego, prometer telha, prometer casa, prometer... Isso não, né? Questão de casa, telha ou algum material para a residência de uma pessoa mais humilde, tem a Secretaria de Ação Social, né? É lá que vai ser, não é o vereador. Ele pode sim ter o acesso a essa secretaria, mas quem vai fazer é a secretaria. E também não é o prefeito, é a secretaria do prefeito do partido, mas dentro daqueles 4 anos a gente tem que entender que é aquela secretaria. Então, diretamente não tem essa questão do voto, mas a gente... imagina que hoje não se tenha mais essa prática, ao menos por parte dos candidatos. Porque se a gente vai querer colocar, vamos dizer assim, uma culpa, e aqui eu volto a colocar entre aspas, que não seria uma especificamente essa palavra, mas se nós for colocar uma culpa nas pessoas mais humildes que aceitam isso ou que querem isso... que os candidatos tenham a consciência e não façam isso. Porque, afinal de contas, é eles que estão refletindo para a população. É a pessoa deles, antes de se tornarem pessoas públicas, investidas no cargo, são pessoas físicas e é a forma com que eles conduzem a sua vida é que eles estão apresentando para a população. E se um candidato compra a pessoa dessa forma, imagine o que pode fazer quando estiver dentro do cargo. Pode fazer N situações que vai trazer prejuízo a quem? Não é nenhum nem outro, é a toda a sociedade.
Verdade. Foi assunto específico por ocasião desta reunião ou algum outro assunto foi tratado?
Esse lançamento da campanha, Ademar, foi específico sobre ela, que ocorreu...
O voto consciente.
Isso, ocorreu dia 5 de outubro, esse lançamento. Inclusive foi um case da nossa seccional no país aí, o presidente Breyer acabou fazendo entrevistas e o que existe hoje, no do momento, as lives, enfim, com os estados lá da Paraíba, se não me engano, alguns dois estados lá do Nordeste que utilizaram como um case essa campanha. E também, concomitante a isso, a gente teve uma reunião aí sim com os presidentes das 106 subseções, a qual a gente tratou sobre as finanças da OAB, né? E as finanças da OAB, como as finanças de todos e de tudo nesse momento de pandemia, elas sofreram grandes mudanças, né? E aí a gente acabou discutindo e verificando um pouco, entendendo algumas questões e outro pouco tentando achar soluções para que possamos melhorar e até mesmo economizar dentro da própria instituição. E a gente utiliza um grande exemplo que para muitos é um incômodo hoje, mas as reuniões online que está existindo, claro que ela nunca vai eliminar uma reunião presencial, até pela, na questão presencial, a agilidade e o calor humano que tem ali, mas gera uma economia absurda. E se tratando da OAB, quando se tem uma convocação dos 106 presidentes, a gente tem que entender que são 106 quartos de hotéis lá em Porto Alegre, são 106 alimentações e assim vai. São 106 deslocamentos que vão ocorrer para lá. Então, tudo isso está, pensando pelo lado bom da pandemia, está gerando uma economia ao ponto de se tornar uma certa normalidade essas reuniões online para 90% dos eventos que vai ocorrer daqui para frente, né?
Isso. Alguma outra informação, presidente?
Em princípio, da instituição, não, Ademar. A gente nos coloca à disposição até com relação a essa questão das eleições, como instituição, né? Nos colocamos à disposição, inclusive dos próprios candidatos aí, né? Até porque a OAB sempre foi protagonista em toda e qualquer eleição e não seria diferente aqui dentro do nosso município. Então a gente fica aberto aí a ambos os candidatos para escutá-los, para buscar e informar os nossos anseios enquanto instituição e classe. E esperamos que essa eleição, da maneira como ela está sendo diferente, até mesmo na questão da campanha, que ela seja um marco de que comece a todas as demais serem diferentes, inclusive na forma de nós votar e cobrar os nossos eleitos ali na frente, para que cada vez mais nós possamos crescer e dar a tão sonhada, no caso específico aqui, a nossa Lagoa Vermelha, que queremos desde que nascemos aqui, e esperamos que ela seja sempre avante aí até o dia de partirmos.
A participação aqui no programa Bom Dia Cidade, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Lagoa Vermelha, Dante Dal Castelli Neto.